Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Seja bem-vindo, estamos de regresso à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim, como habitualmente, se é que é um dos nossos ouvintes assim mais assíduos e que normalmente a esta hora aqui está na antena da RCS, ou quem sabe até baixando o podcast, para nos acompanhar neste que é um programa já com uma longa história, que procura, através da Palavra de Deus, encontrar motivos e fundamentos para a esperança, alimentar também, claro, a nossa fé e a nossa convicção de que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida aqui na Terra, mas também Deus está claramente a planear um destino eterno para cada um de nós. Tudo isso nos enche de esperança e nos dá razões para prosseguirmos, por isso muito obrigado então por estar desse lado. Se quem sabe hoje encontrou meio aleatório, casualmente, aqui a Rádio RCS, o programa da Voz da Esperança, então ainda fica um abraço muito especial. Continue a ouvir-nos, pode sempre escutar este e muitos outros programas que temos aqui na antena da RCS. No nosso site temos praticamente todos os programas, são dezenas de programas com já centenas de podcasts em tantos episódios. Basta procurar o nosso site, radiorcs.novotempo.pt. Hoje vamos escutar e refletir sobre uma pergunta muito importante, também muito desafiante, quase pessoal. Uma pergunta que eu acredito que Deus nos faz, muitas vezes vem através de um eco à nossa vida, e essa pergunta naturalmente vai evocar uma resposta da nossa parte. Também há uma outra pergunta. É isso que hoje gostava de descobrir consigo. Na Bíblia temos alguns personagens que estão unidos por uma pequena nota em comum. Homens como Paulo, o grande apóstolo Paulo, ou o conhecido jovem rico que um dia abordou o mestre Jesus, ou o carcereiro de Filipos, um homem que tomava conta de uma prisão onde estava Paulo e Silas. O que aconteceu foi que todos estes homens, em situações e até momentos tão diferentes da sua própria história, foram confrontados com um questionamento profundo, todo ele também sincero, mas às vezes até mesmo angustiante. E este confronto levou-os a formularem uma pergunta. Que pergunta é esta? Comecemos por Paulo, por lembrar um momento absolutamente decisivo em toda a história de Paulo, podíamos dizer até decisivo na história do cristianismo. Porquê? Porque é o momento em que a história do livro de Atos conta-nos que Jesus lhe apareceu em visão, em glória, talvez melhor dizendo, quando ele ia no seu cavalo a caminho de Damasco. E a história conta que Jesus, com essa tremenda luz e essa glória, perguntou-lhe: por que me persegues? E Paulo, diz a história, que tremendo e admiradíssimo com tudo isto, então respondeu: Senhor, o que queres que eu te faça? E este grito de alma, o que queres que eu te faça, funciona aqui realmente como este hino de uma certa vontade, de uma disposição para compreender o que Deus quer, a que é que Ele nos chama, mas ao mesmo tempo este grito de angústia por não entender exatamente o que é. Falava-lhe do jovem rico, um jovem de uma elite entre o judaísmo do tempo de Jesus, que um dia o abordou com questionamentos. Era um jovem que seguramente tinha também ele as suas angústias de alma, e um dia abordou Jesus e perguntou-lhe: bom mestre, o que hei de fazer? O que precisa ser feito para herdar a vida eterna? Diante desta perspectiva de eternidade, de salvação, do que está para lá desta vida, este jovem questionava sobre o que precisava de fazer. Uma pergunta semelhante à do apóstolo: o que queres que eu faça? Mas não são os únicos dois personagens. Falava-lhe de um pequeno, meio despercebido personagem que entra ali no capítulo 16 do livro de Atos, agora novamente, um carcereiro, um homem que tomava conta de presos em condições dramáticas. Entre esses presos, injustamente, encontrava-se precisamente o apóstolo Paulo e o seu companheiro de missão, Silas, presos ali, depois de terem sido maltratados, chicoteados, cantavam hinos de louvor e adoravam a Deus. Isto já terá causado um espanto enorme em todas aquelas pessoas ali, mas a história diz que houve um terremoto que abalou completamente as estruturas daquela prisão e que grande parte, se não todos os prisioneiros, acabaram por ficar livres e, enquanto fugiam, este homem, este carcereiro, sentiu que a sua vida estaria em risco, a sua posição, porque afinal tinha deixado todos aqueles homens fugir e então Paulo e Silas aproximam-se dele e dizem que ele não se preocupasse, que eles não iriam fugir diante deste incrível testemunho. Este homem confrontou Paulo e disse-lhe: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Mais uma vez este eco, esta pergunta que vem do mais profundo da alma, um grito de alma: o que queres que eu faça? Ou o que é preciso que eu faça? É uma pergunta que naturalmente tantas vezes nos colocamos, às vezes nas situações mais simples da vida: o que é que hei de fazer? No fundo é este questionamento quando temos um problema, uma dificuldade, um desafio para resolver, mas também, obviamente, nos momentos e nas situações mais profundas de reflexão, mais sobre a nossa própria existência e sentido da vida, e por isso, diante de Deus, tantas vezes esta pergunta é importante e é feita: Senhor, o que é preciso que eu faça? O que tem de ser feito? Hoje gostava de responder, na verdade, ou propor-lhe, se quiser. Não é responder por si, é propor-lhe uma resposta, uma saída para estes questionamentos que talvez sejam os seus. Para isso, proponho olharmos para duas histórias de Jesus, dois momentos incríveis da sua história, da sua biografia, em que Jesus teve encontros e atitudes de grande relevância, que nos servem realmente como uma referência daquilo que Deus é, porque em Jesus nós encontramos o que Deus é e, portanto, também temos aí um apelo, um chamado ao que nós devemos ser. Portanto, vamos responder à pergunta: o que queres que eu faça? Através do exemplo de Jesus. A primeira história, vamos encontrá-la no Evangelho de João, no capítulo 19, um momento dramático da vida de Jesus. O mestre encontra-se crucificado numa agonia brutal, pendurado naquela cruz, no fundo vivendo os últimos instantes da sua vida. E num certo momento Jesus vai quase que esquecer, deixar de lado esse sofrimento e tudo o que estava envolvido naquele momento tão extraordinário da sua história e da história deste mundo. E Jesus vai apenas concentrar-se em fazer o bem a alguém que ali estava. Quem é? Vamos ler, eu vou partilhar este texto consigo. Diz o Evangelho que junto à cruz estava a sua mãe, a mãe de Jesus, claro, Maria, a irmã de sua mãe, também ela Maria, mulher de Clopas, e ainda uma terceira Maria, curiosamente, Maria Madalena. O texto diz o seguinte agora: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ela amava estava presente, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em casa. Veja este exemplo extraordinário. Jesus, num momento de angústia e dor física tremenda, mas também com toda a implicação psicológica, emocional e espiritual que estava em causa na sua morte, Jesus fez como que uma pausa em todas essas implicações e significados para olhar e cuidar da sua mãe e do seu amigo. Cuidar dos outros com carinho, preocupação e empatia é um exemplo tremendo que Jesus nos deixou. Um exemplo a sermos acima de tudo e entendermos que a grande prioridade da nossa vida, o verdadeiro fruto que revela quem nós somos, é a nossa bondade. É essa simplicidade em ser uma pessoa boa, uma pessoa que procura o bem dos outros em todos os momentos. Esta atitude manifesta-se em coisas tão simples e profundas como usar palavras boas, ser capaz de estender palavras e gestos que edificam, que constroem, que cuidam, que erguem. Jesus fez isto, veja bem, num momento de grande sofrimento. Jesus dá-nos um exemplo de que às vezes na vida, à pergunta o que queres que eu faça, basta esta resposta: ser bom, parar de criticar, parar de julgar, parar de refilar, parar de se queixar. Veja o seguinte, na cruz e neste momento, nesta história que lemos, Jesus tinha razão para fazer tudo isto. Jesus tinha razão para se queixar. Desde logo tinha dores tremendas, mas também queixar-se da injustiça que estavam a fazer sobre ele, porque afinal era um inocente que estava a ser levado à morte. Jesus tinha razões para criticar, por exemplo, os seus discípulos, que muitos o tinham abandonado, alguns até traído. Jesus também tinha razões, mais do que justas, para julgar, por exemplo, os seus carrascos, aqueles que ali lhe infligiam aquele sofrimento. Mas o reino de Deus e o lugar onde Jesus reina, portanto, não é um lugar de críticas, nem de queixumes, nem de azedumes, mas de gestos e palavras de amor. Palavras que animam e restauram, de mãos que se estendem para amparar e levantar. E Jesus dá-nos este incrível exemplo num dos momentos mais duros, com certeza, de toda a sua vida. Parou para cuidar da sua mãe, para ter um gesto, para ter palavras que ergueram, que cuidaram, que fizeram bem. À pergunta, por isso, o que queres que eu faça, meu querido amigo? Não há outra coisa melhor que possamos responder a este questionamento do que sermos pessoas de bem, que usam toda a sua influência, que usam os seus gestos e decisões e palavras para fazer o bem, para edificar, para construir, para cuidar, para erguer. Esta é a primeira resposta que lhe proponho. Mas há uma outra. O que queres que eu faça? Jesus também tem um apelo de uma natureza mais pessoal, se quiser. Vou basear-me no momento da vida de Jesus que aconteceu, na verdade, poucas horas, podíamos dizer, poucas horas antes de este que acabámos de ler, em que Jesus se encontrava na cruz. Na noite anterior, antes mesmo de Jesus ser traído e então levado para o seu julgamento e depois a sua morte, Jesus teve um momento especial de encontro com os seus discípulos e depois ainda em particular com três deles, que é o momento onde temos muito para aprender. Eu vou ler para si, aqui na Voz da Esperança, agora este texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E então a história diz o seguinte, que Jesus chegou com os seus discípulos a um lugar chamado Getsemane, um jardim. E disse então aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, eram portanto os discípulos Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhes, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui, velai comigo. E indo ele um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos. Então disse a Pedro, nem uma hora pudestes orar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E indo uma segunda vez, orou novamente, dizendo, Pai, que este cálice, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, então faça-se a sua vontade. E voltando, achou os discípulos novamente adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Terminei aqui a leitura desta história que nos mostra aqui um pequeno momento tão específico, tão particular, deste encontro em que Jesus levou três dos seus discípulos e pediu-lhes que orassem com ele. Era um momento de grande dramatismo, de sofrimento e também de antecipação de um grande sofrimento. E percebemos nesta história que Jesus sentia as dores de todo esse sofrimento que se aproximava e precisava de apoio, de amparo. E tinha ali aqueles três discípulos para contar com esse apoio, mas não o teve porque eles simplesmente adormeceram. Podemos dizer que estes homens estavam não apenas fisicamente adormecidos, mas completamente adormecidos para a realidade do momento que estavam a viver com o Mestre Jesus, a quem eles amavam e a quem seguiam. Mesmo assim, não perceberam a realidade desse tempo em que viviam e simplesmente adormeceram. É por isso que esta história é um apelo a uma resposta à pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus claramente nos diz que nós precisamos de aprender a cuidar, a vigiar, a zelar pela nossa condição espiritual. Somos dados como seres humanos a uma grande facilidade em adormecermos. E olhe que não lhe falo do sono físico. Falo de uma capacidade que tantas vezes revelamos em não entender o tempo em que vivemos, a solenidade dos acontecimentos, e estarmos, no fundo, se quiser, sem ser na linguagem metafórica do sono, estarmos simplesmente distraídos para a realidade que está diante de nós. Jesus mostra-nos que o seu reino, ele é construído com este sentido de urgência, de solenidade, e precisamos de aprender a fazer isto, para não sermos homens e mulheres que simplesmente vamos dormindo, dormitando, quase como anestesiados em relação à realidade do tempo em que vivemos. É por isso que precisamos de fazer coisas práticas, por isso a pergunta: o que queres que eu faça? Para não dormitarmos nesta vida e estarmos atentos e zelosos, precisamos de tempo, por exemplo, tempo com Deus, tempo lendo a Bíblia, tempo meditando e estudando a sua palavra. Talvez menos tempo com coisas fúteis, que podem ter o seu lugar na vida, mas que por vezes apenas distraem, entorpecem os nossos sentidos. Precisamos de mais tempo em oração, a buscar a vontade de Deus e compreender o plano de Deus para a nossa vida. Talvez precisamos de menos tempo dedicados à correria desta vida, com trabalho, com carreiras, com a luta por dinheiro, ou estatuto, ou posições, e às vezes isto simplesmente nos distrai de todas as outras coisas que estão à nossa volta. Precisamos de tempo e investimento nas coisas que são mais importantes. E essa capacidade de estarmos vigilantes e atentos é realmente a melhor forma que temos para não nos deixarmos dormitar e com isso perdermos, na verdade, grandes oportunidades. Sobretudo oportunidades que Deus nos quer mostrar. Por isso hoje aqui nesta pequena mensagem, nesta reflexão, a partir destas duas histórias da vida de Jesus, dei-lhe dois exemplos, claro, podiam ser muitos mais, mas hoje fiquemos por aqui. Dois exemplos daquilo que Deus nos chama a fazermos. Relembro, em primeiro lugar, usarmos a nossa influência, as nossas palavras, os nossos recursos, os nossos gestos e ações para que fazermos o bem, para ajudarmos, para sermos instrumentos de cura, de restauração, de apoio na vida daqueles que mais precisam. Usarmos a nossa influência para construir, para cuidar, para erguer. Pararmos de ser pessoas que apenas se focam na crítica, no julgamento, no queixume. Mas além disso, precisamos também nos centrar sobre as coisas prioritárias na nossa vida, para não ficarmos adormecidos tantas vezes com coisas fúteis ou desnecessárias, e deixando de lado as que são mais importantes. Priorizar para não adormecermos na forma. Ficam estas duas ideias que Jesus nos dá um exemplo tão extraordinário de como precisamos de viver dessa forma. Sabemos que Deus sempre nos chama, Deus não se cansa, Deus nos vai renovando as oportunidades de sermos pessoas melhores, de estarmos perto dEle, de compreendermos o seu plano para a nossa vida, e de, com isso, descobrirmos também como nesta terra, na nossa vida, nas nossas famílias, há tantas coisas maravilhosas que ainda podemos fazer, tantas oportunidades para aproveitar, e Deus está ao nosso lado, dando-nos sabedoria para o podermos fazer.
Pela vida sem destino ou direção, quando faltam os amigos, autoestima e emoção, Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta o nosso abraço. se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue. Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. São grandes nossas quedas, bem maior é seu perdão. Cristo é nossa esperança, numa cruz por nós morreu, para ter sempre ao seu lado. Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar.
Deus não se cansa de amar. Essa é uma certeza maravilhosa que nós temos, que pode encher de esperança os nossos dias. Hoje desejo que também tenha a capacidade, a bênção de conseguir desfrutar desta experiência e de colocar no mais profundo do seu coração esta certeza do amor de Deus na sua vida, para que esse amor o impele então à ação, a fazer as coisas que precisam e devem ser feitas. Por isso hoje meditamos sobre esta pergunta: o que queres que eu faça? O que precisa de ser feito? Medite sobre estas coisas para também poder fazer boas escolhas na sua vida e fazer aquilo que é certo. Na sua vida, na sua profissão, no seu local de trabalho, com a sua família e com os seus amigos, encher a sua vida de sentido e propósito. Para o ajudar a fazer isso, tenho uma oferta hoje. Mais uma vez proponho-lhe uma oferta muito especial, uma assinatura anual da revista Sinais dos Tempos, uma revista cheia de excelentes artigos, de muita informação e reflexão, precisamente para nos ajudar a enfrentar os tempos particulares que vivemos. Sinais dos Tempos é oferta para si, uma assinatura anual, é uma revista trimestral, receberá por isso 4 números ao longo deste ano. Se quiser receber esta revista, já sabe, envie então uma mensagenzinha onde diga Sinais dos Tempos ou oferta de Sinais dos Tempos, então envie essa mensagem para o número 933-939291. É o nosso número, pode registá-lo se quiser, para todas as nossas ofertas. Vou repetir: 933-939291, e então esta assinatura anual da revista Sinais dos Tempos poderá ser sua. O nosso encontro hoje fica por aqui, na Voz da Esperança. Se Deus quiser, fica o encontro marcado para o nosso próximo episódio. Até lá, mantenha-se cheio de esperança, faça aquilo que precisa ser feito e que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.